Alma Londrina Rádio Web apresenta...
Podcast da Alma Entrevista.
Olá, hoje é quinta-feira, dia 22 de maio de 2025. Começa agora mais um podcast da Alma Entrevista. Eu sou o Thiago Furini e essa é a quinta temporada do podcast da Alma, 13 anos de Alma Londrina. Hoje a gente recebe no estúdio da Alma o DJ e produtor Plebeu. Ele é mineiro de Belo Horizonte, mas está radicado em Londrina desde 2014. Filho de um violinista, ele se envolveu com a música desde cedo. Sonhador, humilde, foi estoquista, vendedor, supervisor, professor e estudante de filosofia, enquanto se desenvolvia como artista em meia correria. Na adolescência, começou a compor e a produzir com muita influência do hip-hop e do rap. Logo, aprofundou sua pesquisa musical entre o dubstep, o grime, breakbeat, drum and bass. Mas foi no funk, gênero que formou sua identidade e que se encontrou. Ele é um dos idealizadores do Baile do PG. O podcast da Alma Entrevista recebe no estúdio da Alma o produtor e DJ Plebeu. Seja bem-vindo, Plebeu.
Muito obrigado, feliz de estar aqui. É isso.
Ô Plebeu, e como que você veio parar em Londrina, né? Você é mineiro de nascença, mas tá radicado em Londrina.
Então, o meu pai, ele é barrageiro. Ele era barrageiro, na verdade, né? Ele tem umas formações como eletricista e ele trabalhava em barragens nessa área. Só que... não dava muito dinheiro, era muito complicado, tinha que ficar viajando. Às vezes a gente tinha que mudar de cidade por 6 meses, por 3 meses, curtos períodos. Acabou que ele queria sair, né, dessa vida de barrageiro. E ele achou um trabalho aqui em Londrina, na empresa Volvo, que é de caminhão e tal. Ele mexe com mecânica eletricista, e aí ele acabou vindo para cá antes, né, conseguiu esse emprego, ficou uns 8 meses aqui, e aí a gente veio também junto com ele, né, minha mãe, eu tenho um irmão mais novo, e a gente acabou se mudando para Londrina. E foi em 2014, então já vai fazer 11 anos, a gente veio direto para a Zona Norte de Londrina. E desde então a gente tá instaurado lá. Agora, recente, sim, que eu me mudei pro centro.
Bom, o seu pai é músico, né? Toca violino. Como foi essa influência na sua vida artística?
Então, meu pai é músico, autodidata, né? Ele se interessou desde pequeno por música. Ele começou tocando violão. E depois ele quis aprender violino. Depois de muito tempo, ele conseguiu uma doação de violino lá na cidade dele. Meu pai é de Presidente Prudente, né? Ele é paulista. Ele conseguiu uma doação de violino lá em Presidente Prudente. E aprendeu a tocar sozinho. E começou a tocar em casa mesmo. Procurou bandas, procurou alguns lugares que ele pudesse, né, tocar e tudo mais. Mas foi sempre um hobby, assim, né? Foi sempre uma parada que ele fez em casa e tudo mais. Por conta disso, eu tive muito contato com a base da música, né, em casa. Então, base da música mesmo, tipo harmonia, ritmo, aprender a solfejar, aprender a ler as notas. e tudo mais, eu acabei aprendendo com meu pai. Então, a base musical foi apareceu cedo pra mim, assim, desde pequeno. Minha mãe também, na época, quando ela era jovem, ela cantava. E muitas pessoas da família tocam violão, cantam, né? Quando o pessoal da família se reúne, é isso, assim, faz uma roda. Um pega um violão, outro pega outro violão. Um faz ali a base, outro dedilha e a maioria canta. E então sempre tive muito contato com a música, desde pequeno. Aprendi a tocar violão cedo também. E aí foi isso me deu uma base muito boa, tipo, me deu uma confiança, assim, pra depois explorar outros gêneros. E quando eu tive contato mais forte com rap, com a música eletrônica, etc. Eu já tinha uma base ali musical e foi mais intuitivo pra mim começar a entrar nesse universo de produzir, de cantar, de fazer música no geral, assim.
Bom, agora a gente ouve a música Neblina, do produtor e DJ Plebeu.
Você está ouvindo Podcast da Alma Entrevista.
Plebeu, além do rap, do hip hop, né? Sua pesquisa musical passa aí pelo dubstep, grime, breakbeat, drum and bass. Mas foi no funk que você se encontrou, né? Como foi passar por esses diversos gêneros até chegar no funk?
Então, esse processo eu acho que ele foi muito mais subjetivo, assim, do que teve a ver com a música em si. Porque eu tive contato ali com o hip hop, com o reggae, no bairro onde eu morava, lá em Belo Horizonte, através de amigos e tal. Então a gente ouvia Racionais, que todo mundo ouve, trilha sonora do gueto bastante também. entre outros grupos que tiveram uma ou duas músicas que estouraram na época, que todo mundo sabia a letra de cor e tudo mais. Eu comecei, quando eu entrei no universo da música, eu entrei logo de cara com rap, porque era o que eu escutava, era o que eu vivia ali. E apesar de sempre ter ouvido funk, reggae e música eletrônica também, eu sentia que eu tinha uma missão, tipo assim, eu tinha que ter algum compromisso. A música que eu fosse fazer, ela tinha que ter algum compromisso social necessariamente, sabe? Eu tinha que falar algo que estivesse protestando, eu tinha que produzir algo que contribuísse, assim, que escancarasse as mentiras do sistema ou as controvérsias do sistema e algo assim. Depois de um tempo que eu fui produzindo, fui me desenvolvendo, fui aprendendo as paradas e tudo mais, e fui estudando, fui, tipo, alastrando mais a minha pesquisa musical mesmo, e aí eu tive contato com o dubstep, o grime, entre outros gêneros, assim, da eletrônica, que são mais disruptivos, que parecem o rap, mas que não necessariamente carregam essa culpa, assim, de ter um compromisso de ter que denunciar. Não necessariamente precisa denunciar. A própria música, o próprio movimento é a denúncia. E aí eu entendi que eu não precisava, não tinha esse peso nas minhas costas, não precisava. Minha missão não era salvar o mundo, nem nada disso. Era só fazer o que eu queria fazer. E essa música urbana, seja o rap, seja a eletrônica, seja o funk, por si só o movimento, ele já é a própria denúncia, já é disruptivo, já é revoltoso e é legítimo, tá ligado? Simplesmente porque vem da onde vem e acontece da forma que acontece. Então eu acabei começando a produzir funk e entrar nesse universo, construir essa cena, fazer parte dessa cena, porque o funk é o gênero hoje no mundo mais experimental, mais livre, mais disruptivo que existe e mais interessante também. Não dá pra saber qual vai ser o futuro do funk, no sentido musical mesmo. Não dá pra saber como vão ser as músicas daqui alguns meses, alguns anos. Hoje você tem várias vertentes muito diferentes dentro do funk e pessoas, DJs, produtores, MCs experimentando coisas diferentes. E no movimento tudo isso é abraçado por todo mundo que tá lá dentro, sem fazer juízo, sabe? Então foi mais esse processo subjetivo de entender que eu não precisava fazer uma parada super social, super, tipo, um compromisso de luta, assim. Eu só precisava fazer o que eu queria e por si só isso já seria o suficiente, já seria legítimo. E aí foi por isso que eu acabei tendo todo esse processo, assim, até acabar caindo no funk, me encontrando, que é onde eu me sinto mais à vontade mesmo, mais feliz, tanto produzindo quanto movimentando a cena e etc.
Agora, falando de funk, como você avalia a evolução e o consumo cada vez maior da população pelo funk no Brasil?
Então, o consumo do funk, ele é diferente nos estados brasileiros, né? Tipo, no Brasil, assim, no geral, eu acho que a gente tem hoje, né, São Paulo como o estado que mais consome funk no Brasil. Talvez em outros tempos tivesse sido o Rio de Janeiro, mas por onde o funk chegou, né, a origem do funk, enquanto gênero musical, assim. Mas depois do surgimento do Mandelão, né, do Mandelão ter despontado até fora do Brasil. Acho que São Paulo é onde mais se consome funk, onde mais se exporta funk pros outros estados também e tudo mais. Mas é, talvez ali pela falta de acesso ou a dificuldade até do próprio funk se financiar e financiar a publicidade, a divulgação, a galera não sabe, mas nos outros estados a gente também tem, vamos dizer assim, estilos de funk ou estilos que derivaram da mesma origem do funk que a gente pode entender também como um tipo de funk ou como um tipo de música urbana que seria o funk daquele estado. Então a gente tem, no Espírito Santo, a gente tem o beat fino, que é um tipo de funk do Espírito Santo. No Rio de Janeiro hoje a gente também, além do Volt Mix e dos funks antigos, pá, a gente tem outros estilos já também, beat série gold, tamborzão, esses estilos beat latão, que é os que batem no TikTok agora, que viraliza e a galera faz dancinha. A gente tem no Norte, no Nordeste, a gente tem o que a gente pode assim trazer pro funk, que seria o Tecnomelody ou o Brega Funk, entre outros estilos assim mais diferentes, tá ligado? No Sul a gente tem o Deboche ou o Mega Funk, tem vários nomes e vários estilos que é misturado com o house, né, a música eletrônica, que tem mais graves e um formato mais quadrado. E no estado de São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo mesmo, na grande capital, você tem inúmeros gêneros ali, bruxaria, ritmado, dependendo do bairro que você tá em São Paulo, vai tocar uma música diferente de funk. E eu acho que essa variedade e também agora que a cena tá começando a se unir e se entender, tipo assim, entender que esse estilo aqui, esse estilo lá, também faz parte da mesma coisa, do mesmo movimento, tem feito o funk crescer demais. E eu acho que, tipo assim, a facilidade que é pra produzir funk também é um estilo muito acessível. Você tendo ali um computador e acesso à internet, você consegue fazer um funk. Todo mundo que produz funk sabe. A gente tem uma parada que chama Pack do Rei do Brega, que é uma pasta, é um, como se fosse um drive na internet, de graça, livre. O Rei do Brega, que é esse cara que salvou a gente, salvou muita gente, fez esse pack com vários sons ali dentro, mais de 1000 sons, soltou na internet de graça. A galera baixa esse pack e é isso. Você tendo esse pack, tendo ali uma DAW de produção, um FL Studio, um Acid Pro, que você também consegue, né, baixar e dá aquele jeitinho brasileiro para poder funcionar. E o pack do Rei do Brega, você consegue fazer qualquer tipo de funk da forma que você quiser, porque é um estilo bem, bem disruptivo mesmo. Tudo que importa é o som, é o que você tá ouvindo, e é como vai bater, e as pessoas vão gostar. E é isso, assim, a construção de comunidade. Acho que por causa dessa construção de comunidade, e aí vem surgindo eventos também, né? Festas que unem esses estilos e que trazem esses estilos para todo mundo conhecer, com uma boa estrutura, com amor ao que tá sendo construído, sendo feito, tá despontando. Tipo assim, o consumo vai se retroalimentando. E aí isso converte em views no Spotify, isso converte em DJs sendo contratados para tocar na Europa e tendo mais reconhecimento. Aí sai numa entrevista, sai numa revista, E o público vai conhecendo, vai abraçando. E eu acho que hoje a cena do funk ainda é emergente. Não é uma cena que a gente pode dizer que é mainstream e tudo mais. Mas que tá chegando lá e que eu acho que não vai demorar pra chegar lá.
Bom, agora a gente ouve mais um som, né? A gente vai escutar aí a faixa Bloquete Quente, uma parceria do Plebeu com a DJ MC Cachorrona.
Você está ouvindo podcast da Alma Entrevista.
Bom, além de produtor musical, você também é DJ e também um dos idealizadores aí do Baile do PG, junto com o Gabreus, né? Uma das festas mais queridinhas aí atualmente do público londrinense. Como surgiu essa história aí do Baile do PG?
O Baile do PG, ele surgiu a partir de uma festa de aniversário. Eu e o Gabreus, a gente é amigo faz muito tempo, a gente se conheceu na faculdade. O Gabreus, ele é formado em psicologia e eu cursei filosofia até o último ano. Acabei não me formando por questões da vida mesmo, mas a gente já se conhecia há muito tempo, já tocava, o Gabriel já toca 8 anos ou mais aí na cidade, nas festas universitárias e tudo mais. E a gente faz aniversário muito próximo. Eu faço aniversário no meio de março e o Gabriel faz no início de abril. Ou no final de março, agora me fugiu também. Mas era muito próximo. A gente falou, mano, vamos fazer uma festa de aniversário nossa e só de funk. Porque a gente já tocava funk e tal. E não tinha isso aqui em Londrina. O funk, ele tava sempre presente nas festas com um DJ, ou no máximo dois DJs ali. Mas não tinha uma festa que fosse de funk, com a estética do funk no geral. Então a gente teve essa ideia e chamou a Isabela Imazo, que é uma produtora aqui da cidade. Ela já fazia outros eventos e também era nossa amiga. Acho que na época ela fazia a Frutaria, um evento também que chama o Rebu, que foi o primeiro evento assim, que trouxe um DJ de funk como atração principal. Um DJ, na verdade, como atração principal de fora do estado, né, e tudo mais. Então a gente chamou ela, achou que seria a pessoa certa para colocar esse plano em prática. E aí nós três fizemos a primeira edição do Baile do PG em março de 2023. Como uma festa de aniversário. Não tinha plano nenhum de continuar fazendo o Baile do PG, nem nada disso. Foi para ser uma festa ali de aniversário e acabou. E a venda de ingressos, essas paradas assim que a gente vendeu na primeira edição por R$10... era para viabilizar o evento, conseguir pegar um som bacana, conseguir comprar ali as bebidas do bar para a galera consumir num precinho, conseguir pagar o cachê de quem fosse tocar, mesmo que fosse assim simbólico e tudo mais. Acabou que a primeira edição, né, essa festa, foi muito da hora, todo mundo abraçou demais, a galera curtiu e queria logo uma segunda edição. E aí a gente cedeu à pressão do público e também cedeu às nossas vontades, nossos desejos ali de fazer isso acontecer. Porque a gente não tinha planos de continuar, porque a gente achou que não ia dar certo. A gente achou que ia ser só uma parada ali comemorativa e tudo mais. Como a galera abraçou, a gente falou assim, ah, então a gente não é louco. Talvez seja da hora. Vamos fazer, vamos construir. E aí foi isso, a gente foi construindo. A segunda edição, a gente já tentou inovar, trazer coisas diferentes, porque as festas aqui estavam todas engessadas no mesmo formato. Ah, é uma casa, daí tem os DJs, aí os DJs tocam. Cada um toca um estilo, as pessoas bebem, consomem e vão embora. Beleza, a gente queria algo diferente, então a gente começou a gravar os sets para daí jogar no YouTube para as pessoas revisitarem aquele momento. A gente já na segunda edição trouxe dançarinos, tá ligado? Para fazer performance durante as apresentações ali dos DJs. A gente trouxe um carro de som para trazer uma sonoridade diferente mesmo, assim, uma estética sonora automotiva, que é a estética do funk, para não ficar só na aparelhagem comum e tudo mais. E na terceira edição, a gente já trouxe uma atração de fora, de São Paulo, uma atração interestadual, que foi a Bonequinha Iraquiana, que naquela época, né, 2023, isso foi maio ou junho de 2023, tava começando a carreira dela como DJ de funk de bruxaria, assumidamente. E naquela época não tinha muitos DJs de bruxaria. Até tinha DJ de funk e tudo mais, artistas de funk. Mas de bruxaria, que é esse funk pesado, Mandela, assim, de São Paulo mesmo, barulhento, os produtores todos ali da quebrada. Galera ainda desconhecida, tipo assim, ainda não tava nos top 50 do Spotify e tudo mais. Foi uma... Naquela época foi meio doideira, assim. Mas ela veio, ela deu uma aula, assim, de mixagem de funk, até pra gente, naquela época, pro público entender que existem pessoas realmente fazendo um trabalho sério, uma pesquisa musical e uma mixagem de funk pra pista mesmo, entendendo a cultura clubber, né? Tipo, a cultura das festas, das pistas, e a cultura do funk, mesclando isso, trazendo uma coisa nova, assim, uma parada muito chave. E deu muito certo essa terceira edição com a Bonequinha Iraquiana. Isso fez a gente também conhecer outras pessoas de São Paulo através da Bonequinha, fazer um network, assim, né? E a partir daí só cresceu. A gente foi investindo, cada vez a gente investia numa parada. Se a gente não investia na atração, trazer uma atração diferente, a gente investia na estrutura do rolê. Ah, na quarta edição a gente trouxe o Ramon Sucesso, que é um DJ de funk do Rio de Janeiro, né? Que traz outro estilo, que é o 150, BPM, o Beat Bolha, que é um funk mais animado, e traz uma performance com dançarinos, com efeitos, né? Efeitos de luz, efeitos gerbe, canhão de serpentina, essas paradas assim. E aí, isso foi pegando a galera, porque cada evento tinha uma parada diferente. E a galera ficava, nossa, o que vai ter no próximo baile do PG, né, mano? Eles estão sempre se superando, sempre um negócio, e fazia a galera ir, e no boca a boca espalhava a notícia e enchia cada vez mais de pessoas. Aí a partir da edição que a gente conseguiu o telão de LED, né? A primeira vez que a gente pegou e trouxe o telão de LED, que nenhuma festa, outra festa independente aqui da cidade tinha condições pra entregar uma estrutura assim. Aí quando as pessoas chegaram na festa, as pessoas que pagaram R$20 no ingresso, ver um som, uma aparelhagem de som enorme, gigante, um telão de LED com a estética do funk estampada, atrações do funk de São Paulo, trazendo o funk da onde ele nasceu mesmo. E qualidade, assim, no sentido de todos os DJs do line local, ou enfim, entregarem muito, a festa sempre entregar muito, a galera que tá trampando, a equipe, não ter fila pra ir no banheiro, não ter fila pra pegar uma bebida, visando a entrega, assim, da festa mesmo, tá ligado? E não só ganhar dinheiro ou algo assim. Foi crescendo, foi tomando a proporção que tem hoje, né? Aí hoje a gente tem parceiros, a gente conheceu pessoas, conheceu artistas, também foi tocar pra fora, né? Como o baile do PG, assim, acabou construindo um nome. E é isso, a gente tamo aí, a cada edição tentando trazer uma parada diferente, pra quem sabe daqui um tempo fazer um festival de funk mesmo, com mais de um palco, várias atrações, e conseguir levar o funk pra lugares que talvez a gente nunca imaginou que pudesse entrar, um Ney Braga da vida ou coisas assim.
É isso aí, plebeu, a gente agradece a sua visita e esse bate-papo.
Eu que agradeço. Acho que é a primeira vez assim, que eu dou uma entrevista de fato, num podcast, numa rádio, uma parada assim. Então, tô feliz de estar aqui, de poder ter a voz privilegiada, assim, pra poder falar de funk principalmente. Então é isso, agradeço muito. E agradeço todo mundo também que faz acontecer e consome as nossas paradas, vai no baile do PG e tá sempre elogiando ou trazendo uma palavra de força pra gente continuar, porque é uma caminhada difícil, mas é uma caminhada muito confortante também ao mesmo tempo.
Os links para você conhecer e seguir os trabalhos do Plebeu estão no texto que acompanha este podcast lá no nosso site. A gente se despede ouvindo a faixa Jersey the Drake, um dos trabalhos do Plebeu.
Você ouviu?
Podcast da Alma Entrevista. Personagens da nossa cidade.
Este foi o podcast da Alma Entrevista, de 22 de maio de 2025. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio da Política Nacional Aldir Blanc, que fomenta a cultura por meio da Prefeitura Municipal de Londrina e do Ministério da Cultura do Governo Federal. Produção radiofônica e edição de áudio de Tiago Ponte. Coordenação geral e de jornalismo, Daniel Thomas. Entrevista de Tiago Furini. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo de Tiago Furini e Juno Augusto. Neste programa, tivemos uma entrevista com o DJ e produtor musical Plebeu. Locução das vinhetas, Everton Bonfim, Thaís Hammer e Lucas Torino. Produção de Tiago Furini, Daniel Thomas e Juno Augusto. E apresentação de Tiago Furini. Agradecemos a sua audiência e a gente se encontra no próximo podcast da Alma.